Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Viva pelo que você sabe, bem lá no fundo. Viva pelo que a palavra de Deus lhe diz e não pelo que você sente. Você diz, Joyce, simplesmente não me sinto confiante. Mas sabe, você pode ser confiante mesmo que não se sinta confiante. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu amo a palavra de Deus e espero que você também, porque a palavra dele realmente me mudou, ela mudou a minha vida. E com certeza muitos de vocês experimentaram e estão experimentando a mesma coisa. E hoje eu quero falar com você sobre a cura para os inseguros. Sabe, a nossa segurança faz parte da herança que Deus nos deu. Ele quer que nos sintamos seguros e protegidos e que essa segurança nos leve à confiança. E muitas pessoas vivem com medo e medo de tentar coisas. Elas estão tão preocupadas com o que todos vão pensar. E eu me lembro de crescer numa casa muito disfuncional. Eu nunca me sentia segura. É tão maravilhoso se sentir seguro e não ter que se preocupar com o que vai acontecer mais tarde. Isaías 54:17 diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, mostrarás que está errada aí. E a paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição. Então, vamos pegar essas quatro coisas. Essa paz, justiça, segurança e triunfo sobre toda a oposição é sua herança ou legado do Senhor. Eu amo isso. Isso é tão bom. Sabe, somos, de acordo com a Bíblia, somos coherdeiros com Cristo. O que quer que Ele tenha, nós temos. E ele certamente não é inseguro, e você também não precisa ser inseguro. E talvez você tenha sido inseguro e diga, eu sou tímido, eu sou inseguro, simplesmente não tenho confiança. Mas você precisa começar a se chamar do que a Bíblia diz que você é, e não se chamar de acordo com a forma como você se sente. Segurança. A definição significa livre de medo e ansiedade. Agora pense, é como isso seria incrível, ser livre do medo e da ansiedade, não ter que se preocupar, livre de qualquer perigo, se sentir seguro e sem ter que se preocupar. A segurança leva à confiança. Nós não temos medo de sair e tentar coisas, porque mesmo que nós falhemos, isso não é grande coisa. Isso não é grande coisa porque você falhar em algo não faz de você um fracassado? O justo cairá 7 vezes, mas se levantará de novo? Tudo que temos a fazer é nos levantar de novo? Eu uso muito o exemplo de um bebê aprendendo a andar. Se alguns de vocês aqui têm filhos com idade o suficiente para andar, ou se são adultos, sabe que quando começaram a andar, eles caíam, sabe? E você os confortava e também os encorajava a se levantar e tentar de novo. E foi exatamente isso que fizeram. E agora estão andando para todo lado. A confiança é definida como uma qualidade de garantia que leva alguém a empreender algo. Agora pense nisso. Se você não tem confiança, nunca tentará fazer nada. Você assumirá que falhará sem nem mesmo tentar. É uma crença de que você é capaz, de que é aceitável. Você acredita que você pode fazer qualquer coisa que Deus lhe peça para fazer. Acredita que Ele estará com você e fortalecerá você. Ele dará a graça e os dons que precisa para fazer o que sente no coração que Ele está pedindo para fazer. Eu me pergunto, quantos estão nos assistindo e seu coração está muito cheio de sonhos e visões, mas você deixou o inimigo Satanás te convencer a não fazer nada, porque você está inseguro, está com medo, medo do que pode acontecer se nada der certo. Eu sempre digo que prefiro tentar e falhar do que nunca tentar. E sabe, parte da nossa herança é a segurança. Ponha sua fé em Deus e Ele sempre cuidará de você. Sabe, há vários anos atrás, eu estava caminhando numa manhã e eu senti Deus me dizer, eu estava orando e senti Deus dizendo, eu sempre cuidarei de você. E ele disse 5 ou 6 vezes, não, eu sempre cuidarei de você. Ele queria que eu realmente entendesse que ele cuidaria de mim. Isso realmente ficou bem no fundo do meu coração. Isso realmente me ajudou em várias situações em que eu poderia ter medo ou me perguntar o que aconteceria, ou isso, ou aquilo, ou outro. Mas eu tenho essa promessa de Deus de que ele sempre cuidará de mim. Eu gostaria de lhe dar esta promessa de Deus hoje, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que está disponível para um está disponível para todos. Libere sua fé agora mesmo de que Deus, ele sempre cuidará de você. Se você está num lugar onde tem liberdade, por que não declarar isso? Deus, ele sempre vai cuidar de mim. Amém. Escritura sobre segurança. Salmo 122:7. Que a paz esteja dentro de seus muros e a segurança dentro de suas torres. Salmos 40:2. Ele me tirou do poço da destruição, de um pântano lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, tornando os meus passos seguros. Romanos 8:36. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? O sofrimento, a aflição e a tribulação, ou calamidade e desastres, ou perseguição, ou fome, ou miséria, ou perigo, ou espada? Não, em todas essas coisas, você é mais que vencedor. Esteja seguro, porque Deus ama você. Acho que nenhum de nós compreende e entende o quanto realmente Ele nos ama. Ele nos ama tanto que, enquanto ainda estávamos no pecado, Ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer. Uma morte terrível, recebendo o castigo que nós merecíamos por nossos pecados. A Bíblia, na verdade, diz, nem mesmo diz que ele recebeu nossa punição, diz que ele se tornou pecado. E foi realmente o nosso pecado que o matou ali naquela cruz. Ele foi sepultado, e depois de 3 dias ressuscitou dos mortos, e nós servimos a um Deus que está vivo. Todas as outras religiões servem um Deus que está morto. Mas nós servimos a um Deus que está vivo. Amém. João 10:28-29, e eu lhes dou a vida eterna. Sabe, isso significa para sempre e sempre. E eles nunca o perderão ou perecerão ao longo dos séculos. Por toda a eternidade, eles nunca serão destruídos de forma alguma. E ouça isso, e ninguém jamais poderá arrebatá-los das minhas mãos. Ninguém poderá tirá-lo de Deus, porque você pertence somente a Ele. Meu Pai, que os deu a mim, é maior e mais poderoso do que todas as coisas, e ninguém poderá arrebatá-los das mãos do Pai. Agora, eu quero lhe dizer algo várias vezes durante este ensinamento. Viva pelo que você sabe, bem lá no fundo. Viva pelo que a palavra de Deus lhe diz, e não pelo que você sente. Você diz, Joyce, simplesmente não me sinto confiante. Mas sabe, você pode ser confiante mesmo que não se sinta confiante. Ou você diz, simplesmente não me sinto seguro. Mas você pode declarar de acordo com a palavra de Deus que parte da minha herança é a segurança, eu estou seguro em Cristo. Precisamos aprender e falamos sobre isso o tempo todo, mas vou falar de novo. Você precisa declarar a palavra de Deus em voz alta, isto ajudará a renovar a sua mente e a acreditar. Não deixe o diabo pôr mentiras em sua cabeça e depois ficar repetindo o que ele diz. Se ele sussurrar em seu ouvido, você não está seguro? Não diga simplesmente, não me sinto seguro, simplesmente não sou confiante. Não, você diz, eu posso fazer todas as coisas em Cristo que é a minha força. Eu sou confiante, ousado, eu sou capaz em Jesus. Sabe, a confiança, diz a Bíblia, é o efeito da justiça. Justiça significa que você sabe quem você é em Cristo. Esse em Cristo é tão importante, essas duas pequenas palavras. Mas muitos cristãos estão tentando viver a vida cristã e eles não sabem quem eles são em Cristo. E quem eu sou? Uma filha de Deus, amada por Deus incondicionalmente. E quem você é? Um filho de Deus, amado por Ele incondicionalmente. Isso é totalmente diferente do que fazemos. Fazemos coisas certas, coisas erradas, mas Deus, Ele sempre nos ama. Ele sempre vai nos amar. E assim, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Eu provavelmente tive que repetir 1 milhão de vezes: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E sabe, isso deixa as pessoas religiosas loucas quando você diz isso. De alguma forma, a religião quer que você se sinta mal toda vez que cometer um erro e apenas repita e rumine constantemente sobre tudo que está errado com você. Mas eu acho tão interessante que quando você nasce de novo, a primeira coisa que Deus lhe dá é a justificação com Ele. Durante toda a sua vida, o inimigo e as pessoas lhe disseram que há de errado com você. Agora, Deus quer que saiba que está correto com Ele. Você tem uma posição correta aos olhos dEle, porque Ele te vê em Cristo. Então, ouça isso. E o efeito da justiça será a paz interna e externa. E o resultado da justiça será uma quietude e confiança segura para sempre. Uau! Você tem que saber que você é a justiça de Deus, que foi justificado com Ele. Satanás procura incansavelmente nos fazer sentir mal conosco para que não tenhamos confiança, nem nos sintamos seguros. Eu quero perguntar: como você se vê? O que você pensa de si mesmo? O que é em você que você não gosta? Você se concentra nisso o tempo todo? Ou você já teve a coragem de pensar nas coisas que estão corretas com você? Sabe, você tem dons, habilidades e talentos que Deus lhe deu, e não lhe faria mal dizer algumas coisas boas sobre mim. Você não precisa contar isso para todo mundo. Mas em sua conversa interior, que todos temos em nossa cabeça, e quando você está falando num lugar onde pode falar em voz alta, é bom dizer: eu sou talentosa, sou capaz, estou preparada, porque Deus me deu dons e Ele me deu força. E Ele me ama, e eu posso fazer tudo o que eu preciso por meio de Cristo, que é minha força e minha habilidade. Sabe, quando Samuel foi enviado para ungir o novo rei, ele foi para a casa de Jessé, onde lhe foi dito para ir. E eles trouxeram todos os filhos, exceto um. Davi era um menino pastor, e ele era o mais novo deles, e ele estava no campo trabalhando, e eles pensavam tão pouco de Davi que nem sequer o consideravam capaz de ser ungido. E então, Samuel passou por todos os filhos e não encontrou o escolhido. E Deus disse: não é esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Então ele disse a Jessé: todos os seus filhos estão aqui? Você não tem mais nenhum? E ele disse: bem, eu tenho Davi. Um pastorzinho, ele está lá no campo, e ele disse a eles: traga-o e não vamos comer até que ele chegue aqui. Sabe, Davi pode ter sentido rejeição, mas obviamente ele sabia o bastante sobre o seu relacionamento com o Senhor para não deixar que, como ele se sentisse naquela hora, assumisse o controle e o impedisse de ser quem ele sabia que ele era, como filho de Deus. Sua confiança não se baseava no que as outras pessoas pensavam dele, se baseava no que ele sabia, de acordo com a palavra de Deus. É maravilhoso você nunca ter que temer o que as pessoas pensam ou temer o seu futuro, mas saber que Deus tem um bom plano para você. Em 1 Samuel 17, 23 a 33, agora: será que você aguenta 10 versos? Eu creio que você pode se concentrar o bastante para ouvir 10 versos. Enquanto eles falavam, eis que Golias, o gigante, deixe-me dizer, todos temos gigantes em nossas vidas que temos que superar. Você tem que enfrentar os seus gigantes, tem que confrontá-los, porque eles não desaparecerão. Não adianta desejar que eles sumam, nem mesmo orar para que eles vão embora. Você deve enfrentá-los. Mantenha-se firme. Saiba quem é Deus, saiba quem Ele é para você e saiba que está seguro e protegido, e Ele cuidará de você. Golias, o campeão filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e falou as mesmas palavras que havia dito antes, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram dele aterrorizados. Todos esses soldados, esses bravos soldados, fugiram de Golias. E os israelitas disseram: você viu este homem que saiu? Certamente saiu para desafiar a Israel. E aquele que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e dará a sua filha e o isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi disse aos homens que ali estavam: o que se fará o homem que matar este filisteu e assim tirar o opróbrio de Israel? Davi estava realmente dizendo: é uma pena todo mundo ficar parado aqui, tendo medo desse gigante? Nós não sabemos quem somos? Quem é? Ouça isso. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você consegue ouvir a confiança dele? E os homens lhe disseram: assim, assim será feito ao homem que matar Golias. Agora ouça, ora Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse aos homens. E então a ira de Eliabe se acendeu contra Davi e ele disse: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Veja, bem aqui, ele tentando menosprezar Davi, tentando roubar a sua confiança, tentando roubar a sua segurança, fazendo com que ele se sentisse pequeno. Quem é você? Você não é nada. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Eu conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Porque você desceu aqui somente para ver a batalha? E eu amo o que Davi disse. Davi disse: o que eu fiz agora? Sabe o que isso me diz? Que ele estava acostumado com esse tratamento desse seu irmão. E sabe, há pessoas com quem o inimigo trabalhará constantemente para tentar fazer você se sentir mal consigo mesmo. E às vezes são pessoas em sua própria casa, pessoas da sua própria família. Agora, se você é uma dessas pessoas que é alguém que você ama, alguém em sua própria família fica constantemente te menosprezando, te fazendo se sentir inútil, como se você não conseguisse fazer nada, feche os seus olhos para essas coisas e leia na palavra o que Deus diz sobre você, porque você é quem Ele diz que você é e não quem as pessoas dizem que você é. Eu estou dizendo que você é precioso, Deus te ama, Ele tem um bom plano para a sua vida. Oh, Ele te ama tanto, tanto, você é muito especial para Ele, todos os dias de sua vida foram escritos no livro dEle, antes mesmo que eles existissem. E então eu amo esta próxima declaração. E Davi se afastou de Eliabe. Eu amo isso. Veja, nós não precisamos ouvir essas coisas. Ele poderia ter entrado em conflito, poderia ter ficado com raiva, ele poderia ter se ferido, poderia ter ficado deprimido, mas diz que ele apenas se afastou dele, indicando: eu não vou ouvir essas coisas. Certamente ele já tinha ouvido muito disso em sua vida. Eu tenho a sensação de que há algumas pessoas assistindo hoje e você precisa parar de ouvir essas vozes que estão tentando te desencorajar. Ouça só a voz de Deus. Eu creio que Ele está falando através de mim para que você saiba que você é especial, que é precioso. Deus tem um plano para você e você não vai falhar. Você é mais que vencedor em Cristo, que te fortalece. De qualquer forma, a história continua. Davi foi ungido para ser rei, mas mesmo assim demorou 20 anos até que ele usasse a coroa. Porque sabe do que ele precisava? Ele tinha que ter algumas provações, tribulações e testes. Ele teve que aprender a ser um homem de fé. Uma coisa é dizer que você tem fé. Outra coisa é você ser testado e ter que provar esta fé. Viva pelo que você sabe, não pelo que você sente. Esteja seguro no fato de que Deus está sempre com você. Esse é outro grande motivo para estar seguro. Sabe, eu não tenho que ter medo do que você pensa de mim. Agora, por que Deus está comigo? E o que Ele pensa de mim é mais importante do que o que você pensa de mim. Sabe, quando comecei o ministério, eu era muito preocupada com o que as pessoas pensavam a respeito de mim. E se alguém saísse enquanto eu pregava, eu pensava com certeza que não gostavam de mim ou daquilo que eu estava falando, sabe? Então lembre-se de que Deus está sempre com você. Deus prometeu estar com Josué, assim como ele esteve com Moisés. Eu não posso nem imaginar se me dissessem que eu iria tomar o lugar de Moisés e levar os filhos de Israel para a terra prometida. Eu Tenho certeza de que Josué talvez não se sentisse à altura daquilo. Mas se Deus estava com ele, ele poderia fazer qualquer coisa que Deus queria que fizesse. Josué 1:5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você, não te deixarei nem te desampararei. Por favor, note que ele não disse: eu quero que você vá e seja exatamente como Moisés foi. Nunca pense que você tem que ser como outra pessoa. Você é único, é precioso, é individual. E, por favor, não se compare com outras pessoas e tente ser o que elas são, porque você nunca será bem-sucedido. Deus nunca vai te ajudar a ser outra pessoa além de você. Salmos 23, 4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você deve pensar nisso ao longo do dia. Deus está comigo. Ele está comigo agora. Está comigo quando vou trabalhar. Está comigo quando eu dirijo no trânsito. Está comigo onde quer que eu vá. Eu não tenho que ter medo de coisa alguma. Davi estava seguro em Deus. Isaías 41, verso 10. Não temas, não há nada a temer, porque eu estou contigo. Não olhe ao redor aterrorizados e consternados, porque eu sou o teu Deus. Tem pessoas nos ouvindo que têm que levar isso para o lado pessoal, sabe? Deixe-me repetir, não temas, não há nada a temer, porque eu sou contigo. Não olhe ao redor aterrorizados e consternados, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te enrijecerei para as dificuldades. O que significa vou te enrijecer para as dificuldades? Bem, toda vez que você passa por algo difícil com sucesso, sabe? Da próxima vez fica um pouco mais fácil. E da próxima vez fica um pouco mais fácil. E quer saber? Chegará o momento em que o que costumava perturbar você pode acontecer e isso não significar nada para você? Será como se nem tivesse acontecido porque não te incomoda em nada? Vou te enrijecer para as dificuldades, sim, vou te ajudar. Eu te sustentarei e protegerei com minha destra vitoriosa de retidão e justiça. Lembrando mais uma vez, viva pelo que você sabe. Viva pelo que a palavra de Deus diz sobre você, não pelo que você sente. Então, por último e não menos importante, esteja seguro no amor incondicional de Deus. Veja, no mundo tudo parece vir com algumas condições. Bem, se você fizer isso, vou te amar. Se fizer aquilo, vou te amar. Sempre há um se. Mas, no entanto, Deus, ele não põe nenhuma limitação ou regras e regulamentos em seu amor. Ele apenas diz, eu te amo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Isso não é algo que ele faz, mas é quem ele é. E ele sempre vai te amar. E honestamente, ele não consegue evitar isso. Bem, no meio de todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Não importa o que esteja passando agora, e não importa o quão difícil seja, você chegará ao final de tudo. E se você passar por tudo isso com fé, você vai sair vitorioso do outro lado. O que significa ser mais do que vencedor? Eu acho que isso significa que você já sabe que você venceu a batalha antes mesmo dela começar. Agora, você sabe que isso significa que você não precisa ter medo de problemas. Não precisa pensar, oh, não, lá vem outro problema. Você pode dizer, é só um problema. Deus cuidará de mais esse, como sempre cuidou. Estou feliz que você tenha ficado conosco hoje. Espero vê-lo amanhã, quando continuaremos nessa linha da Palavra de Deus. Obrigada por passar o seu tempo conosco. Deus te abençoe.